Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos amigos e ouvintes da rádio e desejo que a graça do Senhor seja com todos vocês. Hoje gostaria de compartilhar com vocês o pensamento de que toda cidade tem três tipos de pessoas diferentes. Você já ouviu a respeito? É interessante a observação que Chesterton fez há muitos anos atrás. Toda cidade tem, primeiramente, um pessimista, aquele que olha para a sua cidade como se fosse o pior lugar do mundo a se viver, aquele que sempre vai estar criticando o governo, todas as obras que são feitas, aquilo que a cidade tem ou aquilo que ela deixa de ter. O pessimista sempre vai estar de olho naquilo que não lhe agrada. Por outro lado, toda cidade também tem o otimista. O otimista é aquele que olha para a sua cidade com os olhos de quem está admirando um paraíso. Ele está tão contente, tão satisfeito com a sua cidade, que para ele tudo está em perfeita ordem. É interessante nós pensarmos que esses dois pouco contribuem para o crescimento de uma cidade. Por quê? Porque o pessimista, por um lado, é aquele que está tão negativo com relação a tudo que na primeira oportunidade ele procura um novo endereço, um novo lugar para ele morar. O otimista demais é aquele que olha para tudo e para todos com os olhos da perfeição e também não enxerga aquilo que precisaria ser melhorado. Mas graças a Deus existe um terceiro grupo e eu espero que você e eu estejamos dentro dele. São aqueles que olham para a sua cidade com amor. São aqueles que amam a sua cidade. E quando eles amam o lugar onde vivem, eles são aqueles que vão enxergar tudo aquilo que tem de bom no lugar onde estão. Ao mesmo tempo, irão observar também os defeitos e estarão, por amor, dispostos a trabalhar naquilo que precisa ser melhorado no lugar onde habitam. É interessante nós pensarmos que o mesmo se reflete em nossas famílias, nosso trabalho e até mesmo na nossa igreja. Não precisamos nem de pessimistas, nem de otimistas que enxergam tudo com os olhos rosados, mas sim de pessoas que amam uns aos outros e estão dispostos a se ajudarem mutuamente para o crescimento da obra do Senhor e da nossa vida particular. Mateus 7, versículo 22 vai dizer: pois tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Precisamos de pessoas que amam a cidade onde moram, a igreja que frequentam, as pessoas com quem convivem e os seus familiares que estão dentro de sua casa. Que o Senhor abençoe a cada um de nós com o dom do amor. Convido você a acessar o nosso site e ter ali acesso a toda a nossa literatura de evangelismo, www.ecosdaliberdade.com.br. Ali você tem acesso aos nossos cultos que estão sendo transmitidos, também os cultos anteriores que já foram transmitidos e você pode acompanhá-los ali também, assim como ouvir as músicas, canções de Mari e Natália, entre outras, que foram gravados pelas organizações Ecos da Liberdade. www.ecosdaliberdade.com.br e ali você pode conhecer e também ler os nossos livretos evangelísticos, assim como livretos escritos para matrimônios. Ouvimos testemunhos lindos de pessoas que têm sido transformadas, instruídas e edificadas através dessa literatura. Acesse você também e que Deus use todo esse material ricamente na sua vida.
Toda criação seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria a cada dia me parecer contigo. Seria tão bom. Tão bom.
Seria tão bom, não é verdade? Se nós cristãos fôssemos cada vez mais parecidos com Cristo, ou se em geral a sua humanidade voltasse mais à sua imagem original. Você sabia que ser cristão significa trazer de volta a originalidade da humanidade? É verdade. Quando nós nos tornamos cristãos e estamos todos os domingos aprendendo, toda a nossa tentativa não passa de um desejo de trazer de volta o ser humano ao seu estado original. O seu estado original antes de cair no pecado e ser destruída aquela imagem fantástica com a qual Deus nos criou. Ele pegou um molde, pegou um modelo que é Ele mesmo. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E querendo resgatar isso, gostaria hoje de pensar com vocês a respeito do tema do amor. E gosto muito dessa comparação que Chesterton fez há cerca de 100 anos atrás a respeito desses três tipos de pessoas que existem em nossa sociedade. E para fazer essa comparação, eu gostaria de usar uma história. Eu gostaria de levar você a um acontecimento. Algo que aconteceu há muitos anos atrás e foi ilustrado pelo nosso mestre. Um senhor estava caminhando de uma cidade para outra. Era comum naquela época que as pessoas caminhavam de uma cidade para outra, pois os meios de locomoção da época eram os pés ou os animais. Neste caminho aconteceu que este homem acabou sendo assaltado. Além de roubarem aquilo que ele tinha, também o espancaram e deixaram ferido ali na beira da estrada. Mas você sabe o que aconteceu? Passaram algumas pessoas por ele. Passaram e olharam, julgaram, consideraram também o risco que eles corriam ao estar naquele lugar, porque visualizaram alguém ferido no chão, roubado, e logo pensaram: bom, eu acho que o mesmo é possível que aconteça comigo, então deixa eu cair fora daqui. E assim foram passando as pessoas, estou contando a história de forma resumida, mas ninguém o ajudou, ninguém daqueles que supostamente eram os religiosos da época, nem o fariseu, nem o levita, mas alguém teve um olhar diferente para esse homem. Você sabe, é a história do bom samaritano. O samaritano era considerado um daqueles que estavam distantes do Senhor pela religião judaica da época. Eles consideravam os samaritanos pessoas fora do povo de Deus, mas foi justamente ele que parou e prestou ajuda aquele homem que precisava. Jesus conta essa história para fazer um comparativo da religiosidade da época. Alguns tinham uma religiosidade fria, distante da prática do amor. No exemplo que usei no início desse programa, menciono que existem três tipos de pessoas: aqueles que olham para a sua cidade com os olhos otimistas e rosados, ao mesmo tempo aqueles que olham com os olhos pessimistas, escuros, que mal enxergam aquilo que tem qualidade e valor, e ao mesmo tempo nós temos pessoas que olham com os olhos do amor. Imagine esses três passando perto de uma pessoa que precisa de ajuda na cidade. Talvez passando perto do homem que foi roubado e assaltado e espancado, o otimista diria: não, está tudo bem, ele já vai se levantar. Ou: força aí, meu amigo, vamos lá, vai dar tudo certo. E passaria sem enxergar a crueldade, a maldade que foi praticada contra aquele homem. O pessimista seria aquele que olha e diz: nossa, se roubaram ele, então o lugar aqui é perigoso, eu preciso fazer as minhas coisas, eu tenho que sair daqui. E pouco ajuda o homem que está caído na estrada, precisando de uma ajuda prática. Mas aí existe uma terceira pessoa, um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que olham para o homem necessitado e o enxergam com os olhos do amor. E o versículo lido no início desse programa foi Mateus capítulo 7, versículo 12: tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu gostaria de refletir sobre pessoas que amam em três esferas diferentes. Como você tem sido no lugar aonde você trabalha? Quero começar com o seu trabalho. Pessoas otimistas demais no trabalho muitas vezes não irão produzir mudanças, porque elas estão tão contentes com tudo que está acontecendo, jogam aquele chavão de que vai dar tudo certo e muitas vezes não se movem para fazer com que as mudanças necessárias aconteçam. Existem pessoas tão negativas em seu trabalho que criticam a tudo e a todos e estão sempre contra todas as decisões que a liderança toma. Pessoas negativas no trabalho costumam ganhar a conta de forma inesperada e nem vão ficar sabendo o porquê, porque talvez esse motivo nem lhe seja mencionado pelo patrão. Mas a pessoa pessimista demais é aquela que o tempo todo está trazendo todos para baixo de uma forma extremamente poderosa, reversa, para o negativo. Mas existem pessoas que amam o seu trabalho, pessoas que enxergam o lugar de trabalho com muito amor, acordam pela manhã e já intercedem pelos seus colegas, sabendo de suas falhas, suas dificuldades, e sabem também que o seu patrão não é alguém perfeito e nem o seu ambiente de trabalho é um lugar perfeito, mas ele vai com amor para o trabalho com o intuito de fazer daquele lugar um lugar melhor. Este é o que ama o seu trabalho, é aquele que lá no trabalho vai fazer aos outros aquilo que deseja que os outros façam com ele também. Reconhece as imperfeições e trabalha para melhorá-las. Gosto de Filipenses capítulo 1, versículo 9, que diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. O apóstolo Paulo fala que o nosso amor precisa crescer em conhecimento, e esse conhecimento significa o conhecimento daquilo que Deus é, o conhecimento e a visão da realidade em que moramos e vivemos ou trabalhamos, e tentamos trazer aquilo que vem do alto para o lugar onde estamos inseridos para trabalhar. Aplico brevemente isso também, porque o nosso tempo é curto aqui no rádio, a respeito da igreja. Toda igreja também tem esses três tipos de pessoas: aqueles que olham com os olhos tão bons a ponto de somente elogiarem e enxergarem como um lugar perfeito, e talvez são esses que irão se decepcionar quando alguma coisa errada acontecer ou alguém falhar nos relacionamentos. E ao mesmo tempo nós temos aquelas pessoas que estão sempre com os olhos negativos, mencionando tudo que não está certo, tudo que deveria ser feito de forma diferente, tudo aquilo que outras igrejas fazem melhor do que a sua. Esse é o pessimista dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo nós temos pessoas, graças a Deus, que amam a igreja em que frequentam. Pessoas que estão ali cientes das falhas dos seus irmãos, da necessidade da graça e da misericórdia sobre eles e sobre si mesmo. Pessoas que amam, assim como diz o apóstolo Paulo, que tem o amor crescendo cada vez mais em conhecimento e percepção, no versículo 10 de Filipenses 1 vai dizer, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. São pessoas que amam a sua igreja e começam e conseguem discernir aquilo que é melhor para o seu irmão. Eu não gostaria de que nenhum de nós fosse crescer em otimismo vazio, sem enxergar as mudanças que precisam acontecer até a volta de Cristo. Nem mesmo pessoas negativas demais, a ponto de desconsiderarem todos os dons, talentos, virtudes que a igreja, que os membros da igreja têm aonde frequentam. Pessoas que amam a sua igreja são aquelas que valorizam as qualidades, enxergam os erros e vão trabalhar de forma amorosa e sutil para melhorar as falhas da igreja na qual participam. Gosto também de pensar nessas três esferas dentro da família. Ah, aqui daria um tema por si só. Quem sabe faço ele ainda no futuro. Mas eu gostaria de que você pensasse que dentro da nossa casa precisamos ter os olhos de pessoas que amam, visualizando não de forma exagerada e positiva, por exemplo, os nossos filhos. Precisamos olhar para os nossos filhos com os olhos de quem os ama e enxerga suas qualidades, mas também visualiza os pontos em que eles precisam crescer e também os estimulam a mudar aquilo que não pode permanecer como está. Alguém que ama é alguém que fala a verdade com amor. Nós tivemos na noite de ontem, em nossa casa, uma pequena roda onde tivemos o desafio de que cada um falasse pelo menos duas qualidades para cada membro da família. Tomamos talvez uns 30 a 40 minutos para estar ali em família, valorizando-nos uns aos outros com os olhos do amor. Foi tão gostoso quando cada um pôde ouvir as suas qualidades que estavam sendo vistas aos olhos dos outros. Mas você sabe muito bem que a família também é um lugar onde nós mencionamos as falhas, porque é ali que somos amados. Amar os nossos amigos e os nossos familiares significa isso, visualizar os dois extremos, o extremo bom e o extremo ruim, e procurar trazer um equilíbrio para a vida daqueles a quem amamos. Muitas pessoas olham para os seus pais com os olhos errados. Já vi pessoas que colocam os seus pais no céu, apenas mencionando como se fossem heróis perfeitos. Muitas pessoas têm um olhar exageradamente negativo sobre seus pais. Mencionam o tempo todo tudo aquilo que eles fizeram de errado, como se fossem esperar que seus pais fossem perfeitos. Estes são aqueles que olham para os seus familiares com os olhos pessimistas. Vão a vida inteira mencionar tudo aquilo que lhes faltou na infância, aquilo que seus pais deram de mais ou deram de menos, aquilo que eles desejariam ter tido, e são pessoas que não aprenderam a amar os seus pais. Seus pais são pessoas falhas, assim como todos, e o desafio de amar significa reconhecer as suas falhas, mas também valorizar aquilo que eles fizeram de bom. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que amam. O Senhor Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 22, que este é o maior mandamento: amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração. E o segundo é semelhante a este, no versículo 39, ame o teu próximo como a si mesmo. Tenho certeza de que toda pessoa inteligente gostaria de ser amada, valorizada pelas coisas boas, mas também corrigida pelas coisas más, com o desejo amoroso de melhorar a nossa vida. Assim precisamos ser com aqueles que convivem conosco, no trabalho, na igreja ou na família. Precisamos ser pessoas que amam uns aos outros com sinceridade. Vamos orar juntos? Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, aquele que veio e demonstrou amor prático por seus semelhantes, pelos discípulos. Ajude-nos a amar, Senhor, o lugar onde trabalhamos, a igreja que frequentamos e também a família que temos. Dê-nos olhos de amor que enxergam as virtudes, as falhas e trabalham, Senhor, de forma prática para melhorarmos e abençoarmos uns aos outros. Essa é minha oração no nome santo de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.